sobre a limpeza física na obra, nós temos duas perguntas. Primeira pergunta: será que a palavra de Deus confirmou alguém para que tomasse a ceia adulterada? Segunda pergunta: será que alguém sentiu a presença de Deus nesta falsa Santa Ceia? Primeira pergunta: será que a palavra de Deus confirmou alguém para que tomasse a ceia adulterada? E quanto àqueles que foram buscar a palavra sobre se deveriam ou não tomar a Santa Ceia adulterada, e segundo eles, a palavra os confirmou para que tomassem? Irmãos, a guerra a qual começou no céu, o Senhor não acabou com ela. Muito pelo contrário, ele só transferiu ela de lugar, ou seja, a mudou do céu para a terra. Isso, irmãos, significa que nós estamos hoje na mesma guerra em que nós estávamos no céu. E para esta guerra foi tratado no céu entre Deus e Satanás que aqui na terra os direitos de ambos seriam iguais. Como, por exemplo, dentro da congregação, o que o Senhor Deus iria fazer, Satanás também teria o direito de fazer. Por exemplo, se Deus se utilizasse de homens em cima do púlpito para falar com o povo, Satanás também teria o direito de se utilizar dos homens para falar com o povo. Só, irmãos, que com certeza, quando Satanás faz isso, ele não deixa aparecer o seu chifre e nem o seu rabo, porque se ele deixar, o povo irá perceber e irão se espantar, e aí todo o seu trabalho estará perdido. Então é por causa disso, irmãos, que ele aparece em cima dos púlpitos sempre em forma de anjo de luz, falando sempre 10 verdades e no meio encaixando o seu veneno. Só que foi tratado também no céu que nem Deus e nem Satanás iriam poder obrigar o homem a fazer nada, pois o homem ele iria ser livre para que ele fizesse o que ele bem entendesse. O que os dois poderiam fazer seria somente aconselhar o homem ou tentar convencê-lo, porém quem iria decidir seria sempre o homem. Então vejamos bem, o que vale diante de Deus é a decisão do homem. E aí acontece o seguinte: sempre que o coração do homem decide para que lado ele irá pender, aí o assunto já está encerrado. Por exemplo, um irmão está sendo tentado pelo diabo para cometer um adultério. E quando isso acontece, o Senhor Deus também se envolve na questão, e pela palavra, o Senhor tenta convencê-lo a não fazer isso. Então vejamos que até aí, nem Deus e nem Satanás estão obrigando o homem a fazer nada. O que eles fazem é somente tentar convencê-lo, um para o lado do bem e o outro para o lado do mal. Só que a partir do momento em que o coração do homem decide, aí é caso encerrado. Então, se o homem decidiu a obedecer a Deus, aí sim Satanás é o perdedor e terá que sair de cena. E aí então o Senhor Deus interfere e faz uma obra de libertação. Agora, se o coração do homem decidir pecar, também o caso está encerrado, porém neste caso é o Senhor Deus quem irá sair de cena. E aí então Satanás, através do seu poder, com certeza irá fazê-lo pecar. Então é por isso que o Senhor Jesus falou que o homem, só de desejar uma mulher, ele já cometeu adultério. Então, irmãos, vejamos bem o que aconteceu nesta ceia adulterada. Muitos, o Senhor Deus deu à luz e tomaram consciência de que era errado participar desta falsa Santa Ceia, e aí então ficou de um lado Deus dando a luz para a pessoa e do outro lado Satanás tentando convencê-la de que ela não deveria perder o seu ministério ou perder a sua liberdade por causa disso. Isso, irmãos, aconteceu com a totalidade desses que estavam nesta situação. E aí os seus corações decidiram que eles não iriam querer perder os seus ministérios ou as suas liberdades e decidiram então participar da ceia adulterada. A partir do momento em que eles decidiram, eles pecaram diante de Deus. E aí o Senhor Deus retirou-se, deixando-os à mercê de Satanás. E aí o que foi que Satanás fez? Mandou-os com que todos fossem buscar a palavra. Eles foram e aí foram confirmados pela palavra. Não pela palavra de Deus, e sim por um espírito contrário. Agora, os irmãos acham que no dia do juízo eles poderão se justificar diante de Deus e dizerem: mas Senhor, eu fui buscar a palavra e a palavra confirmou. Aí o Senhor irá dizer para eles: você pecou no momento em que o teu coração decidiu pecar. E a partir daí eu me afastei de você e você ficou à mercê do teu inimigo. Segunda pergunta: será que alguém sentiu a presença de Deus nesta falsa Santa Ceia? Por que muitos dizem que sentiram a presença de Deus nesta falsa Santa Ceia? Vejamos bem, os irmãos já ouviram relatos de criaturas que entram em coma, por exemplo, por causa de um infarto, têm parada cardíaca, porém os médicos conseguem fazê-los reviver. E quando eles voltam, eles contam que saíram do corpo, viram um túnel de luz, aí chegou um ser resplandecente perto deles, ele sentiu muita paz, e este ser o levou a um lugar bonito, e ali ele viu a sua avó, a qual havia morrido há muitos anos, viu também outros conhecidos seus, os quais haviam morrido, e eles estavam lá felizes. Então foi dito a ele que ele teria que voltar para a terra para relatar esta experiência. Ora, irmãos, nós sabemos que isso tudo é uma obra diabólica. Mas a pergunta é a seguinte: por que que Satanás faz isso? Ele ganha o direito de fazer isso, irmãos, pois para cada caso que Deus arrebata um filho seu, pela lei da compensação, ele também ganha o direito de fazer uma obra semelhante com um daqueles que é dele. E por que que ele faz isso? Para que depois que a pessoa voltar, ela passe a divulgar o Espiritismo. Agora, neste caso, os irmãos atentem para um detalhe. A pessoa disse que quando ela saiu do corpo, um ser maravilhoso e resplandecente chegou perto dela e ela sentiu muita paz. Aí então, irmãos, surge uma pergunta: mas é possível com que Satanás faça com que uma pessoa se sinta bem, sinta paz? Sim, é possível. Mas como? Ele chega de mansinho, fala coisas bonitas, fala coisas que a pessoa gostaria de ouvir. Isso porque ele também é um psicólogo, ele conhece a natureza humana. E aí então ele mente para a pessoa e faz com que ela se emocione, sinta paz e alegria. E ele faz isso para que depois a pessoa pense que foi uma obra de Deus. Então, irmãos, este sentimento de paz e de bem-estar causados pelo diabo, ele fez isso com muitos que participaram dessa Santa Ceia adulterada. Muitos que são dele e que receberam a promessa dele, a falsa promessa, nesta Santa Ceia, ele fez com que muitos manifestassem. Outros, os quais gostam de fazer barulho na igreja, mas, por emoção, ele também incentivou para que fizesse barulho. Os irmãos estão entendendo? E o objetivo dele em fazer tudo isso, porque foi do interesse dele enganar aqueles que são de Deus para deixá-los em dúvida. É semelhante quando um pregador, possuído por um espírito de adivinhação, prega a palavra. Aliás, eu já presenciei isso várias vezes. E quando isso acontece, a maior parte do povo se emociona, faz barulho. E aqueles que são de Deus não sentem nada e chegam a pensar: mas Senhor, será que sou eu que estou errado? Quando, por exemplo, ele está sabendo de alguma coisa que vai acontecer, ele profetiza em cima do púlpito, usando-se de um que tem o espírito de adivinhação. Agora, irmãos, o Senhor Deus é justiça e Ele nunca se contradiz. Se Ele falou que esta falsa Santa Ceia é uma adulteração da doutrina, isso é para todos. Jamais Ele iria abrir uma exceção, seja para quem for. Quem participou desta adulteração consciente do erro mostrou o que ele tem no coração. Agora, quanto aos que tomaram na inocência, esses o Senhor irá perdoar.